A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos comemorando aqui no Quilombo o aniversário de 90 anos do mestre Valdemar Moura Lima, mais conhecido por nós como Mestre Pernambuco, ele que é coordenador do Quilombo Político, Cultural, Social, Acotirene. Pernambuco,
oi.
Bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Quilombo.
Pois olha, só estar no Quilombo já é muito bom, né? Porque está fora da sociedade, né? Nós estamos dentro do espaço que é nosso, né?
É verdade.
E isso é muito bom, as nossas normas, as nossas leis, aquilo que nós entendemos de importante para nós, humanos, né? Então é uma felicidade estar dentro desse Quilombo aqui e podemos bater um papo, né? sobre o que representa um quilombo, não é? Estamos aí. Eu fico muito feliz em que tu tenha me convidado, né? Para vir conversar contigo. E estamos aí.
90 anos do Mestre Pernambuco, ou Babalolá do Missai.
Isso. Babalolá do Missai é o seguinte, a minha história, né? Eu me deparo vendo que passei grande parte da minha vida preocupado com a minha raiz, com a minha história, com a história da minha comunidade negra. Babalolá quer dizer exatamente isso, aquele que preserva, aquele que cuida as suas raízes, né? E do Missai quer dizer aquele que fala, aquele que se expõe, aquele que coloca para fora, né? Esses valores da nossa ancestralidade. Babalolá do Missai não é nenhuma autoridade, não é? Eu diria que Babalolá do Missai é alguém que cuida, que zela só, mas que não tem autoridade nenhuma, entende? Porque a proposta é exatamente repassar informações e não impor as informações.
Bom, a ideia hoje é ouvir as tuas histórias, é uma homenagem a esse espírito maravilhoso aí que é o Pernambuco. Então a ideia é ouvir as tuas histórias, saber da tua produção cultural, das tuas músicas, da tua caminhada pelo campo antirracista, enfim, temos vários temas para trabalhar. Mas primeiramente, gostaria de dizer que quando tu me convidaste para o teu aniversário de 90 anos, eu não acreditei. O quê? 90 anos? Um corpinho de 60.
Mas
de corpinho e cabeça de 60. Né?
Mas sabe o que é? Eu acho que talvez seja em função de um certo despreendimento meu com relação à minha própria pessoa. Sabe? Eu sou um pouco descuidado comigo. E muito atencioso, né? Sei lá, talvez por uma própria missão, não é? Muito, muito preocupado em tentar construir coisas coletivamente, uhum. Entende? E quando você se envolve com o coletivo, é evidente que o seu pessoal fica no segundo plano, né? E eu acho que isso aí foi me deixando mais jovem, né?
Não,
eu coloco assim, as pessoas, Pernambuco está com 90 anos, mas eu estou, sabe, tranquilo, porque é exatamente isso. Estou muito feliz com a trajetória da minha vida, olho para trás e não lembro. Devo ter cometido muitos erros, é normal, né? Mas eu não lembro de ter feito mal para pessoas assim, com segundas intenções, né? De tentar destruir o outro. Ao contrário, eu sempre procurei, de uma forma ou de outra, contribuir, agregar, unir. E eu acho que talvez seja isso o mistério, porque as pessoas realmente me veem, né? Mas com 90 anos e tal, tranquilo, eu estou numa boa.
Vamos fazer então uma volta ao tempo e onde tudo começou e como tudo começou. Onde tu nasceu primeiramente?
Mas tu sabe bem um pouquinho, tu quer fazer uma volta ao tempo de 90 anos numa hora?
Mais ou menos isso, mais ou menos isso.
É complicado, é complicado. Mas olha, assim, eu, claro, eu sou pernambucano, vim para cá por motivos familiares e tal, né? Mãe de uma, aliás, é filho de uma índia, né? E um negro. Então essas duas raízes aí eu acho que contribuem muito para o que eu sou hoje, né? É, a minha mãe era muito de se doar e tal, e o meu pai muito, muito duro no sentido assim de ter comprometimento com o social. Meu pai tinha um comprometimento com o social. E a minha mãe era aquele coração de mãe, né? Agrega, sempre tem lugar para mais um. Sim. Então eu venho daí, dessas duas matrizes. E fui me envolvendo, a minha família não era muito grande, e fui me envolvendo com música, com arte e tal, né? E fui vendo a beleza da arte, né? Da cultura, das coisas simples, como elas são importantes, né? E a gente não dá muita atenção. Mas foi através exatamente do samba, através do meu envolvimento com o carnaval, que eu fui me aprimorando como ser humano. Interessante, né?
Sim, sim.
É bem assim. As escolas de samba, elas me ensinaram muita coisa. Muito, muito, muito. Aprendi muito com a negrada, né? Porque há um espírito de congraçamento, né? São grandes quilombos com objetivos comuns, o pessoal pensando na conquista do campeonato, as pessoas se envolvem e tal, né? Então foi muito bom. Independente disso, alguns conhecimentos teóricos, algumas coisas, né, que foram me ajudando a ver melhor, não é, a situação em que nós, brasileiros, e principalmente nós negros e negras, e indígenas e trabalhadores em geral, como somos violentados, né? Como a sociedade ela é madrasta para todos nós, né?
Pois é, Pernambuco, essa questão não é à toa. É justamente para entender de onde é que veio, por exemplo, essa tua veia artística. De onde se originou? Pois, tu tinha influência do pai, da mãe, de alguém?
Pois é, eu acho que bem da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito, muito procurada dentro do coletivo. Não era uma pessoa porque ela tinha alguns poderes, vamos dizer assim, né? Fazia algumas mágicas com ervas e tal, entende? E era uma pessoa muito alegre, muito, muito cantante, muito, muito de bem com a vida, né? Talvez, eu acredito que veio de lá essa minha tendência à arte, à cultura, à música, né? Que eu fui me aproximando devagarzinho com isso, né? Porque é todo um processo, né? A gente entra na cultura pelo no primeiro momento pela alegria, pela felicidade e tal, pelo canto. Aí depois você começa a ver que esse canto, essa alegria, ela pode ir mais além, né? Ela pode ir transformando, ela pode ir mudando. E a cultura é exatamente isso, né? A cultura é uma proposta de mudança de uma forma não muito formal. Bem, bem descontraída, né? Eu acho que ela vai agregando lentamente, vai vindo coisas, você começa a refletir, entende? Então, eu acho que é por aí, eu acho que a minha mãe me influenciou muito nisso aí, né?
Como é que começou essa tua relação com a música?
Pois olha, repara, ela começa mais, de maneira mais consistente, quando eu vou para o quartel. Quando eu fui para o quartel, lá tinha um pessoal, um companheiro que tocava cavaquinho, uhum, e surdo e tal, e eu fui me aproximando disso aí, né? E também iniciei tocando um instrumento que hoje não tem mais, que chamava-se entre o cavaquinho e o violão, né? Que era o violão-tenor. O cavaco tenor, violão tenor e quatro cordas e tal, a afinação de bandolim. Então, eu comecei ali e tal e fui gostando, né? Gostando. E fora isso, eu acho que a batida do tambor, ela é muito forte, né? Não adianta você querer fugir. O tambor bate, o sangue começa a efervescer e vem. Eu acho que foi a partir daí. Aí nós tínhamos uma bandinha, começamos a tocar e vai indo, né? E eu fui me aproximando e entre nesse grupo tinha um companheiro que saía no Chavantes, uhum. Aí me convidou para sair no Chavantes. Eu fui sair lá na tribo carnavalesca Chavantes, né? Naquela época era um espetáculo, né? Porque lamentavelmente nós perdemos, aqui no Carnaval do Rio Grande do Sul, nós perdemos a beleza das tribos, né? O que é muito lamentável, mas compreensivo, né? Nós, queiramos ou não, nós achamos muito mais fácil copiar do que criar, uhum. né? E enquanto não tinha televisão, as tribos carnavalescas estavam, sabe, fazendo espetáculos maravilhosos. Quando veio a televisão, começam a entrar as escolas de samba do Rio. E, né? E então vai se criando a ideia de que o que se fazia com as tribos era uma coisa menor. Começaram a desconstituir o potencial, a beleza das tribos, que era um carnaval nosso, o carnaval do gaúcho, vamos dizer, né? Porque só aqui no Rio Grande do Sul existia isso, as tribos carnavalescas.
E o próprio desfile era diferente, tinha uma questão de encenação da indígena.
E o ritmo era uma coisa maravilhosa, né?
A bateria parava,
exatamente,
na hora
era um espetáculo, era um espetáculo, muito antes das escolas de samba fazer. As escolas de samba depois, né, lá no Rio de Janeiro, com Joãozinho 30, inicia os espetáculos e tal, né? Mas aqui já se fazia, as tribos já faziam o espetáculo e tal, né? Já fazia, já tinham temas, né, que falavam dos indígenas, tá? Que era uma coisa muito bonita. Lamentavelmente, nós perdemos, né? Hoje temos aí os Comanches, né, mas que já é muito, muito, como é que eu vou dizer assim, sem o potencial, né? Sem o respeito a esse fenômeno, a essa arte que era gaúcha, né? Mas é lamentável, a gente vai perdendo os nossos valores, né? E vai se, como é que eu vou dizer, se posterizando, né? Fazendo o que os outros fazem, é bonito e tal. E nós temos uma tendênciazinha, sabe, a cachorro vira-lata, né? A ficar copiando.
Infelizmente, né?
Infelizmente, nós temos essa tendência. Em vários setores, né? Na política nós temos isso, na educação nós temos isso, e por aí vai. O mais importante é o que os outros fazem, não aquilo que a gente faz, né? Isso é muito lamentável, porque vem de encontro a um dos valores da nossa ancestralidade, que é a palavra Sankofa, né? Representada por aquele pássaro mítico que voa com a cabeça para trás, no bico trazendo um ovo, né? E que simboliza exatamente isso. Você precisa reconhecer o seu passado, conhecer o seu passado, para poder entender o seu presente e projetar o futuro. Nós esquecemos esse símbolo, né? Nós estamos achando, a tendência natural é que tudo começa hoje. Há um desrespeito muito grande com o passado. Há um desrespeito com a nossa história e com as nossas raízes. E aí nós ficamos um povo que não tem história, ou tem uma história muito mal contada, não é? Então, é por aí. É lamentável, mas é a realidade. É triste a gente dizer, mas é isso aí.
Bom, eu quero encerrar esse primeiro momento aqui de conversa. Eu vou resgatar, então, uma música que tu citaste aí, que faz parte da tua produção cultural atual, que é o Meu Sambar. Ele reflete, de alguma forma,
exatamente.
Tua relação com a música, com o samba.
Isso, exatamente. Tu vai dizer, nessa música aí, a letra, ela fala exatamente disso, né? Ela fala da importância da gente preservar os nossos valores, né? E ter consciência de que a transformação, ela vai se dar através das nossas ações, não das nossas falas, né? Mas das nossas ações. A coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Música. desce do morro em cascatas, trazendo verdades duras, verdades cruas que poucos, muito poucos querem saber. Nossa dor, nossa cultura e a nossa arte são os escudos, as lanças prontas para vencer. Vencer o mal, essa dor que nos oprime e nos condena a viver na marginal, tendo a injustiça social, velha, velha inimiga, a defender o desumano capital.
Meu jeito de sambar, toca a tua dor, pelo meu sorriso, o teu egoísmo, pelo meu cantar, o capitalismo te acumula rendas, mas felicidade não irá comprar. Toca a tua dor, pelo meu sorriso, o teu egoísmo, pelo meu cantar, o capitalismo.
Maravilha de composição, então, aí, meu sambar.
É meu sambar.
Que maravilha.
É.
Eu te perguntei sobre o teu início, a tua formação, isso. Mas em que momento tu viesse para o Rio Grande do Sul?
Uhum. Ah, interessante. Eu cheguei aqui garoto, né? É importante rapidamente dizer o seguinte, eu perdi pai muito cedo e mãe também muito cedo. Então eu vim para cá com meu irmão mais velho, que era advogado do Banco do Brasil, uhum, e que foi transferido para cá. Como ele era meu tutor, eu tive que vir para cá com ele, entende? Então, basicamente, cheguei aqui garoto, cheguei aqui com 13 anos, né? 13
anos.
Então hoje eu sou muito mais gaúcho do que pernambucano.
Isso foi antes da década de 50, foi na década de 40 que tu viesse para cá, final da década de 40?
Mais ou menos, é por aí.
E como é que tu encontrou, o que tu viu na cidade, qual foi a tua relação no primeiro momento, assim, de estranheza?
Bom, interessante, né? Eu achava que eu ia encontrar uma cidade completamente diferente do que eu encontrei aqui. Porque eu não tinha conhecimento do Rio Grande do Sul, né? Da capital. Não, eu achava que ia ser uma coisa assim, meio que bem inferior ao Recife, né?
Uhum.
Eu achava que o Recife era o máximo. E quando cheguei aqui, fiquei muito surpreso, né? Porque, uma capital legal, bonita, né? E Porto Alegre é muito bonito, né? Porto Alegre tá muito bonito, é uma cidade muito bonita. A gente que está aqui, lá pelas tantas, não dá a devida atenção, mas Porto Alegre é uma capital muito bonita, com muitas coisas a serem vistas e tal, né? E me encantou, né? Eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui, eu ouvia falar muito no celeiro gaúcho, né, que na época dizia isso. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar quase 2 quilos de uva, né? Porque lá no Nordeste não tinha. Ah, comi muita uva. Cheguei aqui, olha, foi uva e uva e uva. Gostava muito. Então, estranho, mas era algo muito estranho para mim, né?
Tu já falaste um pouco sobre as tribos indígenas,
os
desfiles, né? E a tua relação com o carnaval gaúcho, como é que se deu?
Ah, interessante. Eu te falei que eu saí nas tribos, né? E nas tribos eu fui convidado pelo Pedro Mero, um negro maravilhoso, era um artista plástico, tocava violão. E ele estava no Trevo de Ouro. Ele saía na tribo e saía no Trevo de Ouro. E ele me chamou. Com o meu jeito, ele disse, Pernambuco, vamos lá para o Trevo e tal e tal. Né? E eu fui para o Trevo. E quando cheguei no Trevo, eu comecei, interessante, né? Eu comecei pelo meu jeito e tal, né? Fui conduzindo, fui me tornando uma espécie de liderança, né? E daqui a pouco eu estava ensaiando. Ali no Trevo de Ouro, com o Pedrinho Cunha, grande referência grande referência do movimento negro, o negro indignado com o racismo. Ele era... O Pedro, aprendi muito com ele, entende? Aprendi muito. Borel, Pedro Cunha e outros tantos irmãos me ensinaram muito o que é ser humano, né? E ser humano negro, que é um negócio muito complicado, né? Uhum. Ser humano é uma coisa, ser humano negro é essa coisa mais complicada em função do sistema. Bom, mas então eu começo ali no Trevo de Ouro, né? E comecei a criar algumas coisas. Por exemplo, no carnaval nós não tínhamos ainda escola de samba, era bloco. Então, era bloco carnavalesco, né? O Pedrinho dizia, não é escola, era grupo ou entidade social, alguma coisa assim, Trevo de Ouro. E então nós começamos a criar, por exemplo, na época nós tínhamos os solistas, né? Só que os solistas, eles vinham sempre na bateria. Eu, então, tirei o solista da bateria e criei o grupo de harmonia. Entende? Então já foi uma primeira mudança nossa, né, quando eu cheguei e tal, né? E a bateria vinha atrás, mantendo o ritmo, né? Foi interessante.
E esses desfiles aconteciam onde?
Hein?
Aonde?
Ah, esse desfile primeiro era na Borges de Medeiros, né? A descida da Borges, a famosa descida da Borges de Medeiros. Perfeito. Era ali. E nós fazíamos os bairros, né? Porque na época tinha coretos nos bairros, que a gente ia até os coretos fazer apresentação. Né? Era muito interessante. Era um carnaval completamente diferente de hoje. Né? As escolas de samba também completamente diferentes. Porque as escolas de samba, hoje, elas perderam muito, pelo menos aqui. Eu me afastei, estou afastado, mas me afastei exatamente porque eu senti que as escolas estavam perdendo a sua essência. Qual é a essência da escola de samba? É ser o espaço onde a comunidade se reúne, onde tem ali as atividades sociais, culturais, o aniversário de um, não é? O casamento do outro, sei lá, se movimentava. É? As escolas de samba eram o espaço social nosso, não é? Da comunidade negra e daqueles não negros que gostavam do samba. Era o espaço da gente se encontrar, levar a família, sábado, de tarde, domingo, ter um mocotó, ter lá um carreteiro, ter alguma coisa, uma feijoada. Então, esse era o espírito da escola, entende? Hoje está bastante diferente, o que é lamentável, né? Lamentável, porque aqui o carnaval está perdendo algo muito sério, que é a sua personalidade, né? Eu fiquei sabendo agora, o pessoal está buscando artistas de fora, né? Para vir para cá e tal. Eu acho muito complicado. Inclusive, tem escola de samba que busca fantasia, né? Eu acho muito complicado, acho que está se perdendo a qualidade criativa, os nossos valores, os nossos artistas, né? Por exemplo, os puxadores, né? O pessoal que faz o canto, vem gente do Rio, vem gente de São Paulo, mestre sala, porta-bandeira, quer dizer, vai se descaracterizando o carnaval, né? Isso é muito doloroso, porque a cópia sempre é cópia, né? E nós não estamos preocupados em criar os nossos, né? Então, resultado, estamos perdendo a qualidade. O carnaval, na minha avaliação, né? Na minha avaliação, eu sou muito crítico com relação a isso. Sim. Eu acho que os nossos valores é que deveriam ser preservados, né? Nós temos excelentes cantores, excelentes músicos, excelentes compositores, né? Excelentes mestre-sala, porta-bandeira. Nós temos tudo aqui, né? Mas, lamentavelmente, sei lá, talvez por comodismo ou talvez por não ter consciência do que seja o carnaval, né? Porque hoje tem escola que faz 2 ensaios, 3, 4 ensaios para sair na avenida. O pessoal chega lá, né, pega a fantasia, faz 2 ensaios e sai. Então, perdeu o espírito. Está perdendo, né? Deus queira que retome.
Bom, e sobre carnaval de rua? Impossível não falar, por exemplo, da Rua do Perdão.
É verdade. Bom, primeira coisa é o seguinte. O primeiro bar que aconteceu na Cidade Baixa foi um bar que eu criei lá, chamado Bar Encontro. Nesse bar, nós estávamos na época da ditadura. E nesse bar, era um bar muito frequentado pelo pessoal universitário e tal, né? Foi o primeiro bar onde as mulheres iam desacompanhadas e ficavam tranquilas, porque nós já dizíamos, olha aqui, olha, não pode, se as mulheres estão, chegou, não criou, não, ninguém tem que, sabe, não pode querer abusar, né? Então, as mulheres iam e tal, ficavam, saíam. Era um bar muito, muito frequentado pelo pessoal da universidade. E, na época, nós criamos, então, lá, nós estávamos na ditadura, e eu propus que nós criássemos uma banda para nós sairmos no carnaval. E criou-se a banda de cá, né? Em função de que, na época, tinha as bandas de lá, que era a banda do Rio de Janeiro e tal. Então, nós criamos a banda de cá. E a banda de cá, quando, pelo espírito da banda, né, vamos tirar licença e tal, o pessoal, não vamos tirar licença, nós vamos sair, vamos pedir licença, nós estávamos na época da ditadura, né, vamos pedir licença para ser feliz, não, então tá, então não vamos pedir licença. Quando nós saímos, cara, foi um negócio interessante, nós andamos umas duas quadras, porque era ali na República, né, quando nós começamos a entrar na José do Patrocínio, bah, chegou a brigada. Chegou dois caminhões e tal, e para quem é que é o responsável, quem não é. Ninguém era responsável, né? Porque é uma banda, não tem responsabilidade. Mas quem é que organiza? Não, nós saímos, reunimos e tal, É, mas não pode, cadê a licença? Não tem licença, não. Aí a sorte é que na época, o pessoal o Pilavares, jornalistas, né? Pilavares, o Maciel, vários jornalistas que estavam ali, foram lá na polícia, eles sentiram, começaram a ver que não podia sair arriando a gente, né? Então tá, liberaram, mas foi uma coisa interessante, porque nós saímos brincando na rua e atrás vinha um pelotão, quase que marchando, né? Atrás de nós, né? Porque o ritmo era o ritmo.
Chama. O ritmo chama.
Foi muito interessante a história essa. Né? E criamos lá a banda de cá. Depois eu comecei a entender o seguinte. Já naquela época eu sentia falta, começamos a sentir falta das marchinhas. Lembra das marchinhas que eles acabaram, né? E eu então me lembrei o seguinte, eu digo, olha, eu quando, para gostar de carnaval, eu saía com a minha mãe pequeno, né? Nós íamos para a rua brincar e tal, né? Eu disse, então nós temos que criar um espaço para as crianças brincarem. Então nós criamos a Rua do Perdão, que era exatamente para as crianças. Começava às 2 horas da tarde e para a gente tocar as marchinhas de carnaval antigas. Todas as marchinhas antigas. Então a Rua do Perdão foi um sucesso, né? Porque as crianças vinham com os pais, ficavam ali. Né? Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa.
Quanto tempo durou o carnaval na Rua do Perdão?
Hein?
Quanto tempo durou o carnaval na Rua do Perdão?
Ah, não sei te dizer, mas numa base eu acho que uns 15 anos ou mais. Entende? Ali na Rua da República. E foi muito interessante porque era um espaço, as crianças viam, hoje não tem, não é? Hoje você não tem, as crianças não, tiraram as marchinhas de carnaval, não é? Aí você, hoje, se quiser cantar, tem que cantar as antigas, né? Porque não tem, então está se destruindo, né? Acabando.
De várias formas, coisas. Inclusive, várias formas. Quero aproveitar e te perguntar sobre se tu acompanhaste o carnaval, a tentativa de carnaval deste ano, 2025, quando teve toda aquela polêmica do carnaval na Cidade Baixa, em que houve uma proibição de desfiles de blocos de rua na Cidade Baixa.
Isso é um absurdo. Sabes que foi, eu saí na hora exata, sabe? Porque é um absurdo isso, né? Você querer limitar, querer castrar a possibilidade das crianças, das pessoas serem felizes, né? Porque na Rua do Perdão nós nunca tivemos um problema. Um problema. Não. O único problema que nós tivemos foi criado pela Brigada Militar. Porque nós estávamos tudo lá brincando e tal, aí entrou um pelotão, né? Um atrás do outro, empurrando o pessoal que estava ali e tal, né? Mas o pessoal, os que estavam brincando, continuaram brincando. Mas o atrevimento, né? O desrespeito deles com a gente. Né? Porque a ideia é essa. A ideia é que cultura popular na rua é para pessoas inconsequentes, irresponsáveis, uhum. desqualificadas. Entende? Mas isso daí é um equívoco, não é? E não é só um equívoco, é uma coisa já enraizada na matriz do racismo. Porque como a grande massa que está ali, na sua grande maioria, é negrada, então eles se acham com direito de fazer o que bem querem, entende? Sair desrespeitando e tal, entende? Então, eu lembro que uma vez o Macalé me chamou, Pernambuco, nós temos que ir na brigada para pedir lá para o comandante, não sei o quê, tererê, tarará. O Macalé, lembra do Macalé? O Macalé foi o rei, né? O rei Momo e tal. E o Macalé era ex-militar, parece que ele era da brigada, tinha saído. Bom, aí fomos lá. Chegamos lá e tal, aí o comandante perguntou, senhor Pernambuco, o que é que o senhor precisa de segurança lá na Rua do Perdão? Eu digo, olha, preferencialmente que os senhores não apareçam, né?
Pernambuco, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco nosso. Eu te peço para que tu traga mais uma composição aí para encerrarmos esse primeiro bloco.
Tá. Olha, eu vou falar de uma coisa terrível que aconteceu aqui, que lamentavelmente não é colocada nas escolas, né? Mas é um fato doloroso, violento, que precisa ser avaliado as suas consequências, né? Que é exatamente porongos, né? A violência sofrida pelos negros lanceiros, né? E infantes negros que foram violentados, massacrados pelo sistema, né? E que lamentavelmente não é contado na escola. Então, fatos dessa ordem precisam ser contados. Então, nós fizemos um samba exatamente chamado Porongos.
Meu canto é a força
da contestação.
Meu canto é a força
da contestação,
das mentiras veladas,
beijo da traição, dos porongos vermelhos, de sangue a clamar, por justiça e honra, que um dia virá.
Mataram meu pai, meu tio, meu irmão.
Traíram os negros, mancharam a nação. Nos bancos escolares soou, ninguém quer falar. No banho de sangue que houve por lá. Falar.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos aqui comemorando o aniversário de 90 anos do mestre Pernambuco, Waldemar de Moura Lima, ali que nasceu no dia 14 de agosto de 1935.
É isso aí, cara, é verdade.
Pernambuco, como é que começou a tua caminhada, a tua militância pela questão da negritude?
Interessante, tu sabes que da minha família eu sou o mais escuro, né? E tu tá vendo que eu sou um negro de um ademão só, né? Passaram uma mão e me mandaram embora. Pois olha, acontece o seguinte, né? Na minha caminhada, te falei que perdi pai e mãe muito cedo, né? E meu temperamento, desde garoto, sempre foi um temperamento meio complicado. Eu honestamente, não me considero uma pessoazinha assim, sabe, dentro do quadrado. Tem algumas coisas minhas que não fica muito bem dentro do quadrado. E eu fui findar parando em uma espécie de patronato. E nesse patronato, seria uma espécie assim, onde coloca os garotos, né, mais nervosos da sociedade, uhum, tal e tal, né? Eu fui parar lá. E lá, claro, eu encontrei a negrada, né? A grande massa estava lá. E eu tô ali e tal, eu vim de uma outra matriz, de um outro jeito, né? A minha família era uma família de classe média alta. Ali eu me encontrei só com pessoas que, né, que de situação social muito, muito difícil, né? E ali fui me envolvendo e tal, né? Criando certa liderança, etc., né? E começando a ver a minha volta negradinha, né? Negradinha. Eu vim de uma família que é extremamente racista, né? Minha família era muito racista. Família meia burguesa e tal.
Nossa sociedade
é racista. Exato, exato. E aí eu fiquei vendo, e aquilo que eu recebi dessa família não correspondia muito com o que eu estava vendo, né? Não de parte da minha mãe nem do meu pai, mas da família em geral, via o negro com uma certa posição de inferioridade. Uhum. E eu comecei a ver que não, os negros são maravilhosos, tal. Comecei a curtir ali, né? Bom, aí depois isso aí vai passando para um processo de uma tomada de consciência fundamentada em alguns conhecimentos teóricos, né? Eu comecei a ler alguma coisa e tal, no processo, vai indo, aí você começa a descobrir que a história do Brasil, ela não foi contada na sua dimensão, né, humana, né? E os fatos foram contados por aqueles que venceram. E, evidentemente, a história é mal contada, porque ela não conta a realidade, né? Ela toca em alguns aspectos, esconde outros aspectos. Por exemplo, a música passada, Porongos, ela fala nisso. Sala de aula, você não vê o professor falando isso, fala muito pouco. É um toque superficial e fica por isso mesmo, né? E tem outros fatos históricos importantíssimos, né, que não são colocados em sala de aula. Então, se você não tem consciência, se você não sabe, povo que não sabe a sua história é povo escravizado, né? E nós, uhum, queiramos ou não, somos um povo escravizado, né? Nós estamos vendo agora o atrevimento do Trump, né, querendo impor a sua posição. Isso é um absurdo.
É,
mas é por quê? Porque nós, eles estão nos vendo ainda como um povo subserviente e dócil. Ainda bem que o Lula está tomando posições que nos parece realmente resguardar e respeitar a nossa autonomia, né? Acho que é fundamental, é o mínimo que ele tem que fazer.
Perfeito.
Né? É o mínimo, né? É mostrar que o povo brasileiro, nós temos uma nação, né? Nós não somos
uma colônia dos Estados Unidos.
Uma colônia dos Estados Unidos, não é? Não. Então, é isso que eu quero te dizer. Se você não conhece a sua história, você passa a ter que contar a história do outro. E a história do outro não é a tua.
Sobre isso, tu falou agora sobre contar a história. Eu te recebi, não sei se foi a última vez que tu estivesse aqui no Quilombo, mas quando a gente estava completando nosso terceiro aniversário, em 2023, e daí tu falava sobre, a ideia do programa foi falar sobre o quilombismo, né? Daí tu falou sobre a filosofia, as três bases, que seria a Sankofa, que tu já citaste também aqui hoje para nós, do Ubuntu e também do Axé. E é interessante também, tu falou que... Para essa estrutura, né, acontece em meio de casulos,
isso,
que são formados, né, de constituição política, e que nesses casulos estão sendo preparados mulheres e homens dentro da filosofia quilombista para assumir o poder.
Isso.
Porque, segundo tuas palavras, precisamos do poder para poder falar a nossa linguagem.
Claro.
Eu lembrei, Pernambuco, que ano passado, final do ano passado, eu recebi aqui membros da Defensoria Pública.
Isso.
Inclusive, uma defensora, que é a Gisane Mendina, uma defensora negra, que ajudou a formar uma cartilha antirracista dentro da Defensoria para o ensino interno da Defensoria, a fim de que as pessoas que lá chegassem, que lá cheguem, consigam ter um tratamento adequado. E essa cartilha, ela só se tornou possível porque uma pessoa negra estava lá à frente desse processo. Claro que houve um apoio das outras pessoas, também não negras, mas que né, ajudaram a formar isto. E daí eu lembro dessa importância de pessoas negras estando em espaços de detenção de poder para que as coisas aconteçam.
Sem dúvida. O grande problema é que para a pessoa negra chegar nesse poder, ela tem que ser excepcional. Ela não pode ser uma pessoa dentro da normalidade, entende? Ela tem que ser excepcional, porque o sistema, ele te castra, ele te limita. Te fazer uma pergunta, quantos programas tem aqui na televisão que trate dessa pauta? Quantos? Aliás, aqui na rádio.
Na rádio?
É.
Aqui na rádio são poucos.
Sim.
São poucos.
É.
Eu me atrevo a dizer, inclusive, que esse programa, o Quilombo, com este formato, com essa perspectiva de trazer histórias, de contar histórias, de falar sobre esse contexto, eu não sei de outro programa de rádio que tenha na região sul do Brasil. Eu não sei, posso até estar mal informado, mas eu não tenho...
Não
sei.
É muito difícil que tenha, entende? A não ser que tenha negros nesse espaço. E a gente sabe da dificuldade. Entende? Você é um negro, né? Você tem essa consciência e por isso abre o espaço. Entende? Se você... quando você sair daqui, provavelmente o programa vai para a banha. Não tem a menor dúvida. Entende?
É muito provável.
É, porque não há interesse, sabe? Isso para a sociedade, a nossa pauta é secundária. Entende? Eles dizem que é uma pauta específica, né? É uma pauta identitária. Não, isso é um equívoco. A pauta da negritude é a pauta da humanidade. O desrespeito com o ser humano não é com o ser humano negro, é com o ser humano que tem uma cor diferente. Mas essa cor diferente não tira a humanidade. Então, quando eu vejo falar, né, o movimento negro, claro, o movimento negro, não tem dúvida. Mas antes de ser movimento negro, é movimento humano. É de respeito à humanidade do ser humano negro, entende? É. Que a história, né, e o sistema tenta e continua tentando desqualificar, tirar os nossos valores. Né? Isso não é novidade. Entende? Agora, nós estamos aí resistindo, dizendo para a sociedade que nós não somos mais, mas também não somos menos, que o respeito é recíproco. Se os brancos querem ser respeitados, entendam que precisam nos respeitar, entende? Quer dizer, reciprocidade, tá? Não há um, a diferença da cor não determina inferioridade. Ao contrário, o respeito ao outro se dá ao outro, ao outro ser humano. E isso também faz parte da filosofia quilombista. Está implícito na palavra Ubuntu. Ubuntu, que quer dizer exatamente isso. Eu sou porque você é. Você é porque eu sou. Se eu sou porque você é e você é porque eu sou, nós somos. Não tem diferença. Entende? Só que na cabecinha deles, né, eles acham porque tem mais dinheiro, né, porque o cabelo deles é liso, o nariz é afilado, né, porque não passaram fome, porque não tem dificuldades, eles se acham superiores, mas não são. Né? E cada dia a sociedade está comprovando isso, porque nós temos evoluído. Né? Temos, a luta nossa, ela vem avançando. Né? Eu lembro, por exemplo, de um garoto maravilhoso, militante da causa, que hoje é um deputado estadual do Paraná. Um menino. Para mim é um menino. Né?
Maravilhoso.
É um garoto maravilhoso. Né? Ele se coloca, né, defendendo a sua história. Eu sou aqui, eu sou povo. Ele diz isso. Né? Me respeitem porque eu sou o povo, eu sou a voz daqueles que não têm voz. Entende? E ele se coloca de uma maneira consistente e uma afronta respeitosa, né, dentro da democracia. Porque eu acho que a democracia é isso. É você divergir da ideia, mas respeitar o outro. Né? O que, lamentavelmente, né, os bolsonaristas não sabem o que é isso. Né? Porque também ser bolsonarista já é... É um caso complicado, né? Se não for doente, está prestes a adoecer. Mas vamos lá, vamos para o nosso...
Então, outra questão que tu trouxeste para nós, quando estivesse aqui da outra vez, então, falando sobre a filosofia quilombista, disse que o quilombismo defende o voto em mulheres.
Isso, exatamente.
Para que elas sejam porta-voz da nossa visão de mundo.
Isso, exato.
É perfeito.
Exato.
E eu acredito que...
É isso.
O mundo governado por mulheres será muito melhor.
Eu não tenho a menor dúvida.
Tu falaste agora há pouco também sobre esse cenário político mundial,
exato,
de Trump.
Exato. Eu
acho que, inclusive, as mulheres teriam uma sensibilidade, não é falta de força.
Não, não, não.
É uma sensibilidade diferente para lidar com essas questões de conjuntura política.
É que, na realidade, né, esse machismo nosso, que está impregnado em nós, homens, né, essa posição de superioridade, né, ela vem simbolizando a força, né? Só a força, mas não a razão, é a força, só isso. As mulheres, elas têm, historicamente, né, lutado no sentido de serem respeitadas. E nós não estamos respeitando. O que eu acho um pouco complicado é que muitas vezes as mulheres entendem que cabe só a elas a importância da sua libertação. E não é verdade. Elas, para se libertarem, elas vão precisar dos homens, não é? Precisa, porque a sociedade não é só de mulher, a sociedade é de homens. Agora, nós homens temos que ter o entendimento...
Exatamente.
De que, nós temos que ter esse entendimento, não é? De que elas, até o presente momento, elas foram a base, né? Elas deram sustentação para os homens aparecerem nos espaços de poder e mando. Está na hora da mudança. Nós precisamos ser a base e elas serão nossas portas-vozes. Porta-voz dessa nova visão política quilombista, né? Dessa visão diferente. Porque o quilombismo, ele não é um movimento... Eu escrevi um livro dizendo que era movimento, não é um movimento. Né? É muito mais do que isso. É uma proposta de mudança social. O quilombismo é uma proposta de mudança social, uma filosofia de vida, não é? Aonde, através das suas ações, das suas atitudes, você pensa no outro. e pensa na possibilidade de criar normas e leis que favoreçam ao outro, aquele que está numa posição inferior.
Agora, a gente sabe o desafio que está presente nessa proposta também, Pernambuco, porque semana passada eu recebi, por exemplo, aqui a deputada estadual Laura Cito.
Conheço.
Foi maravilhosa a entrevista com ela, mas foi também lamentável ouvir algumas histórias que ela conta de racismo e de ameaças, inclusive ameaças que ela sofria lá enquanto primeira bancada negra na Câmara Municipal aqui de Porto Alegre, uhum. e algumas outras ameaças e racismo que continua tendo ainda nesse mandato de deputada.
É. Sabe, o seguinte, como é, tu falaste na deputada, né? Eu quero dizer o seguinte, que os nossos irmãos negros, eles vão para o governo com a melhor das intenções. Entende? Mas eles seguem a política do governo, ou pelo menos do partido, entende? E o quilombismo, ele não tem esse vínculo com o partido, uhum. né? É uma visão diferente. Por exemplo, nós como quilombistas entendemos que não pode haver sequência como deputado, sabe? Tem que haver uma alternância. Nós somos contra essa manutenção do deputado, do vereador, de qualquer, sabe, de ter a possibilidade de se reeleger, entende? Porque achamos o seguinte, se existe um mandato de 4 anos, é mandato de 4 anos. E precisamos colocar outra pessoa, entende, que dê sequência, porque não é o fulano nem a beltrana o responsável, é responsável por um projeto, mas tem uma equipe que faz acontecer, entende? E para que haja alternância no poder, é preciso que haja outras pessoas. Então é inadmissível você falar na democracia quando você vê vereador 10 legislaturas, o outro a não sei quanto, sabe? Perdeu, a democracia perdeu exatamente a essência da democracia quando permitiu isso, entende? Porque a pessoa vai para lá e fica numa situação muito confortável, entende? Então não quer mais sair dali e vai negociar a mãe e negocia o pai, entende? Faz rifa para não sair do poder. Então, como quilombista, nós temos essa percepção. Primeiro, a nossa candidata, ela já sabe que não será reeleita, entende? Uhum. Ela pode ir para o... Se ela está vereadora, ela pode ir para deputado estadual, deputada pode seguir a carreira. Tá? Agora, não será reeleita. Por quê? Porque nós precisamos de renovar, gente. Precisamos de, enquanto ela está trabalhando, nós estamos preparando outras para assumirem. Essa é uma diferença do quilombismo para os partidos convencionais. Né?
Bom, teríamos ainda muitas questões para falar, inclusive, a respeito dessa questão, que é uma peculiaridade política, é um entendimento da filosofia quilombista, né? E que muitas vezes entra em conflito com a atual forma
Sim,
como está sendo
dúvida,
colocada a política
dúvida,
hoje em dia. Mas nos faltaria tempo, Pernambuco, para discorrer sobre todas as questões.
Tá bom.
Nós já estamos chegando aqui, nós somos limitados pelo tempo claro. Do programa, né? Tá estamos bom. Chegando aqui ao final do programa de hoje.
Isso.
Eu agradeço muito tua presença aqui conosco.
Tá.
Te felicito pelos 90 anos.
Obrigado, obrigado.
Tantos anos de vida e com muita saúde, que tu tá esbanjando saúde.
Na realidade, quando terminar a minha tarefa, o cara lá de cima me chama e eu vou legal. Pode ser daqui a 2 anos, 3, 4, 5, não sei. Mas ele sabe por que é que eu tô aqui.
Pernambuco, mais uma vez, muito obrigado. Peço para que tu encerre o programa com mais uma música aí do teu trabalho.
Pois é. A música é Zumbi, né? Canto de Amor a Zumbi. Essa música também tem tudo a ver com a minha história.
Aliás, o nome desse trabalho, Grupo Temático e Pedagógico, o CD, né? Grupo Temático e Pedagógico ponto Z, Z de
Zumbi. Zumbi. Z de Zumbi, não tem dúvida.
Yeah. quando mataram o zumbi, nasceu um zumbi em mim. E do sangue que jorrou, brotou no meu peito a flor da justiça, de lutar pelos nossos direitos iguais, de exigir liberdade, escravidão, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quando mataram o zumbi, espalharam a rebeldia e mostraram para o povo que o povo já sabia. Não se destrói a esperança de justiça, liberdade, paz, matando zumbis por dia. Nasce 10, nasce 100, milhares, milhares mais. Quando mataram o zumbi, ele mostrou o caminho. Liberdade é sentimento que o homem não faz sozinho. Cada gesto, movimento, o pensamento, o nosso andar tem que ter um rumo certo, um só caminho a caminhar. Na reconstrução do passado, na conquista do presente, liberdade é sentimento que brota dentro da gente. Quando mataram o zumbi, foi isto que eles mente da rebeldia é também a do amor. Desfeitar quem nos desfaz, reprimir quem nos oprime, é a força da razão, um direito, não um crime. Direito, não um crime. Direito, não um crime.
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi de Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, às 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.